Muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo Gustavo Jesus, psiquiatra, diretor clínico do PIN, que é Partners in Neuroscience, e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Bem-vindo, Gustavo.
Muito obrigado, é de Lisboa, mas percebo o regionalismo.
Ah, pois é.
Não faz mal.
É, um pouco centralista.
É verdade.
À minha cidade. Já vamos falar um bocado sobre saúde mental, ansiedade, depressão, muito mais. Primeiro gostava de agradecer aos novos mecenas, Sónia Basílio, Ana Sofia Coelho, Carmo Torres, Tânia Bernardo, Miguel Seródio, Cruz Henriques, Diogo Ambrósio e Mário Fialho. Também vocês podem se tornar parte desta comunidade. Há muitos mecenas que nunca apoiaram mais nenhum projeto e este foi o primeiro, por isso não se sintam estranhos se também for a vossa primeira vez. Há de haver aqui um link alguns à minha volta. Terão acesso a várias coisas, como imagens aqui do backstage, poder vir a um episódio, eventos da comunidade e muito mais. Se ainda não tiverem pai virados, podem deixar um like, um comentário ou uma subscrição, que já ajuda tudo. Vamos lá então, Gustavo. Como é que estás? Vieste aí a correr com a chuva?
Estou bem, muito obrigado. O temporal atrasou-me um bocadinho e por isso peço mais uma vez desculpa. Mas como os podcasts não têm tempo, não é? São intemporais porque vão ficar... Comecemos.
Isso. Olha, aqui costumamos começar com a Lotaria Genética e Social, que eu acho que tu já conheces, para sabermos um bocadinho o que é que te levou, o que é que te levou nos teus genes ou na tua família a desenvolveres um interesse por psiquiatria e a tornares-te em quem tu és hoje.
Certo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, porque eu acompanho o podcast, não ouvi todos os episódios, mas tenho ouvido vários, portanto já sabia que íamos começar com esta rubrica. Mas o próprio podcast, falaremos obviamente disso, eu sei, que depois mais à frente falaremos de polarização, porque é sempre um tópico que tu abordas, e a minha área da psiquiatria é uma área muito polarizada, por incrível que possa parecer, sobretudo para as pessoas que não são da minha área e que olham de fora, e que têm uma visão muito polarizada dos temas. Mas pronto, por isso fiquei entusiasmado. Mas, sobre essa rubrica também já pensei sobre isso, e acho que, para já, generalisticamente falando, acho que posso dizer que tive sorte na Lotaria Genética e Social, não é? Portanto, eu nasci numa família de classe média e média alta, a minha mãe é advogada, o meu pai é engenheiro, portanto as coisas correram relativamente bem, bastante bem do ponto de vista social, e do ponto de vista genético, pá, acho que tá, acho que não sou a pessoa ideal para comentar a minha própria genética, não é verdade? Mas acho que as coisas correram bem, também desse ponto de vista, não tenho assim nada a apontar. Mas eu sobre esse tema, habitualmente, quando estou a ouvir essa rubrica, até penso noutra coisa, que é, dentro da Lotaria Genética e Social, há uma lotaria adicional, que essa é que eu acho que ainda tive, acho que aí é uma sorte adicional, que é uma lotaria afetiva, que eu acho que talvez tu possas enquadrar dentro da lotaria, vê-se mesmo que sou psiquiatra, não é?
Não, mas eu falo
sim?
Isso no blog.
Já falaste?
No blog, eu escrevo, até chamo diferente, chamo lotaria GS13, que é genética, social e tudo o que por acaso te aconteceu até aos 13 anos.
Pronto, e pronto, é a afetiva... Que pode ser enquadrado dentro da social, mas é mais importante porque, assim, eu conheço muitas pessoas de classe média alta que tiveram tudo o que foi preciso, né? Financeiramente nunca tiveram qualquer limitação, puderam estudar, puderam andar em desportos, puderam ter hobbies, portanto, geneticamente também nada a apontar, não é? Assim, eu como sou médico, tenho muita coisa a dizer sobre a genética, portanto, eu quando falo em genética penso logo em genética patológica, não patológica, etc., mas do ponto de vista da genética tudo ok. Porém, efetivamente, o mesmo não se pode dizer. A geração dos nossos pais, que deve ser mais ou menos a mesma, era uma geração muito focada em trabalhar, não é? Os baby boomers foi uma geração muito vocacionada para o trabalho, para o mercado de trabalho, para, no fundo, usando as expressões que as pessoas normalmente utilizam, dar tudo aos filhos, e para dar tudo aos filhos, às vezes sacrificar o tempo e o afeto que se dava aos filhos. E isso não aconteceu comigo, antes pelo contrário. Porque eu sempre senti que era uma peça... fundamental, se não a principal da vida dos meus pais. E isso é uma lotaria, dentro da lotaria social, acho que é a lotaria principal que se pode ter, porque do ponto de vista psiquiátrico, nós sabemos que a posição dentro da família que uma criança tem e a forma como é tratada em função dessa posição tem muito relevo na formação da personalidade e depois até na própria expressão genética. Porque há uma coisa que tu sabes o que é certamente, mas que alguns dos teus ouvintes não saberão, que é a epigenética, que quer dizer o quê? Quer dizer que...
Genética épica, é daí que vem.
Podia ser, mas não é. Mas quer dizer que nós temos uma carga genética, portanto temos uma, vamos dizer assim, um painel de controlo pré-definido, com uma série de pré-definições, mas esse painel de controlo pode expressar mais ou menos uma determinada característica, ou várias características, em função de stress, ou de negligência, ou de boa qualidade de vida do ponto de vista ambiental. Portanto, isso quer dizer que tu, por isso é que, por exemplo, há estudos com gêmeos que mostram que dois gêmeos separados à nascença, que têm a mesma, gêmeos homozigóticos, portanto gêmeos com a mesma carga genética, separados à nascença, podem ter outcomes completamente diferentes do ponto de vista daquilo a que se chama o sucesso social, o sucesso académico, o sucesso profissional e até os outcomes de saúde mental completamente diferentes, porque o ambiente modela ou modula, não sei muito bem como dizer esta palavra, a expressão dos próprios genes. Por isso eu acho que, embora a loteria genética seja importante, eu acho que é bom ter bons genes, de maneira geral, mas não basta ter bons genes, estás a perceber? É bom também ter um bom ambiente social e afetivo para que esses genes façam um bom caminho.
Claro, olha, isso é uma coisa que eu às vezes já falei com o meu irmão, que também é psiquiatra, e o meu outro irmão, que também é médico geral familiar, que é, acho que todos sabemos que receber amor e atenção dos pais é a coisa mais importante, não é? Provavelmente. All else equal, não é? Tudo sim. Partindo de uma base de genes normais, igual, para aí fora, pronto. Mas há conhecimento sobre até que idade é que é mais importante? Ou seja, será que é mais importante os primeiros 6 anos e depois, por acaso, não recebes tanto amor, até corre bem? Ou será que é os primeiros 12 ou 15 depende, ou 1 ano?
Depende da variável que estiveres a estudar, mas há estudos sobre isso. Há estudos sobre, mas são habitualmente esses estudos, que são no fundo estudos comportamentais ou de variáveis da personalidade habitualmente, embora também pode haver estudos sobre patologia mental. Porque agora vou-me focar na área, na psiquiatria, não é? Não vou falar sobre o resto, mas psiquiatria barra saúde mental barra comportamento, do mais estrito para o mais lato, não é? O que se passa durante o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento todo, é importante do ponto de vista dos outcomes comportamentais, de personalidade ou até mesmo de doença ou saúde mental.
Mas desculpa, como é que estudas isso? Não mandas pessoas dar menos amor aos filhos, não é? Tens que fazer não, faz retrospectivo.
Sim, faz estudos normalmente retrospectivos, embora não sejam só retrospectivos. Em Portugal estes estudos não são muito típicos, mas nos países nórdicos da Europa e também em algumas localizações dos Estados Unidos, há coortes muito grandes, de coortes populacionais, em que se estuda, a partir de um determinado momento, o desenvolvimento daquelas pessoas. Olha, há um estudo, que muito conhecido, que deu aliás origem a um livro, que agora foi editado, por acaso pela mesma editora que eu, que é o Uma Boa Vida, que é um estudo que é um livro que se baseia no maior estudo, aquilo que se chama habitualmente o maior estudo de felicidade do mundo. Já vi
o TED Talk.
Estudo pegou numa população de pessoas e começou a acompanhá-las a partir desse momento. E depois estudou uma série de variáveis sociais, económicas, etc., familiares, e percebeu quais eram os outcomes comportamentais relacionados com isso. Por exemplo, uma das coisas que mostrou é que uma boa rede social de suporte e de apoio e de verdadeira interação social é altamente protetor e é altamente melhorador, se é que se pode dizer assim, da qualidade de vida e da saúde mental das pessoas. Mas depois, noutras variáveis, por exemplo, focando-nos particularmente em traços da personalidade, traços de instabilidade emocional. Portanto, nós sabemos que há pessoas que são mais sensíveis emocionalmente e que ficam mais vulneráveis a acontecimentos, portanto, perante um determinado acontecimento adverso, reagem de forma emocionalmente muito intensa, até eventualmente desregulada. Por isso às vezes dizem assim, tu não regulas bem. É uma boa expressão, porque realmente a pessoa não regula bem as emoções. É pouco regulada, é desregulada. Ou outras pessoas que regulam bem. E há vários estudos que tentam mostrar que variáveis na infância ou no desenvolvimento é que tendem a condicionar a regular bem. E, por exemplo, isto pode parecer extraordinário, mas o simples facto de comparar pessoas que têm rotinas familiares muito fixas, do tipo horas de refeições relativamente fixas, comer sempre à mesa e não utilizar tabuleiros no sofá, comer sempre à mesa com todos os membros da família, melhora a capacidade de regulação emocional, melhora. Não posso dizer assim, porque aqui estou a pôr causalidade.
Sim, correlaciona.
Há uma correlação entre isto, claro, o que é que isto quer dizer? A família é mais organizada, é mais rotineira, será que os pais também são eles próprios pessoas mais reguladas e por isso conseguem manter uma rotina com mais facilidade, logo transmitem genes e transmitem ambiente, não é? Agora, nós sabemos que a personalidade, que é um tema que me fascina, diga-se de passagem, tem muitos traços, não é? Portanto, a personalidade, lato sensu, é o nosso padrão de comportamentos e pensamentos e ideias e conceitos relativamente ao mundo, a nós próprios e às nossas relações com os outros. Portanto, isto é a nossa personalidade. Aquilo que nós chamamos habitualmente o feitio, né?
Uhum. Big Five?
Os Big Five é uma das principais conceptualizações, mas dentro dos Big Five, mas para quem nos está a ouvir e que não sabe o que são os Big Five, não sei se tu já falaste nisso no teu podcast.
Conta. Já falei, mas há muito tempo.
Portanto, a personalidade tem um componente genético, biológico, vamos dizer, herdado, por isso é que tu podes dizer assim, pá, este miúdo é tal e qual o pai. É? Com 6 anos já se percebe que tem um feitio parecido com o pai.
Feitio,
ou não.
Tens um feitio igual ao teu pai.
Isso, normalmente com esse tom é dito de forma pejorativa. Não é? Tu és mesmo igualzinho ao teu pai.
Sim.
Mas isso quer dizer que há de facto, está demonstrado, um componente biológico da personalidade. Que habitualmente chama-se isso de temperamento. E depois há uma componente que é moldada pelos acontecimentos, pela vida, por tudo isso, não é? E a personalidade no seu conjunto é caracterizada por vários traços de personalidade. Aquilo que tu falaste, que são os Big Five, é o conceito atualmente melhor aceito para conceptualizar os grandes traços da personalidade, e esses Big Five são 5 grandes traços que podem ser... Cada traço em si é um espectro. Os Big Five, já agora as pessoas podem achar curioso isto, podem ser designados por um acrónimo, que é o acrónimo OCEAN, fácil de decorar.
Uhum.
OCEAN quer dizer Openness, portanto abertura à experiência, Consciousness, conscienciosidade, extroversion...
Consciousness é outra coisa.
É verdade. Em português, conscienciosidade.
Exato.
Extroversion, ou extroversão. Depois, agreeability, portanto, que tem a ver com os outros encontrarem agrado na relação que estabelecem connosco.
Uhum.
E, finalmente, o neuroticismo, pronto. Dentro de cada um destes, existem muitas outras. Portanto, isto quer dizer que a personalidade é complexíssima, como tu imaginas. Mas, sabes, estes Big Five têm alta, alta estabilidade genética. Portanto, isto quer dizer que se tu tiveres um pai ou uma mãe extremamente neuróticos, provavelmente vais herdar essas características. Agora, para dizer o quê? Isto é de base. Mas depois, a tua personalidade artificialmente, classifica-se... Pode-se classificar uma pessoa como tendo uma perturbação da personalidade, que é uma personalidade perturbada, uma personalidade doente, a partir dos 18 anos. Eu acho isto um bocado estranho, porque quer dizer que aos 17 ainda não pode ter e aos 18 já pode ter. Quer dizer, parece que faz 18 anos e de repente, ok, pronto, estabilizou a personalidade. Nós sabemos que não é assim.
E sabe votar.
Entre outras coisas.
Sim.
Mas o que interessa dizer é que as pessoas, obviamente, continuam a mudar até mais tarde. Portanto, hoje em dia o conceito de idade adulta, biologicamente falando, não é aos 18 anos. É para aí aos 23, 25 ou até um pouco mais tarde.
Eu li uns estudos e tenho visto isso aqui ou ali, que o cérebro, supostamente, até aos 25, não é? Ainda tem alguma plasticidade.
Na verdade, ele até aos 25 até tem bastante plasticidade. Ele tem sempre alguma plasticidade.
Poxa.
Porque ao contrário do que se dizia...
Ainda bem, não é? Se não estávamos condenados a ser o que éramos com 25.
Exatamente. O que é um contrassenso quando as pessoas... Há um bocado aquela ideia, as pessoas não mudam, não é? Ou se diz assim, mas porquê é que tu ainda estás com essa pessoa? As pessoas não mudam. Isso que te aconteceu vai-te voltar a acontecer. Só que não é verdade, as pessoas mudam. Uhum. Mas também não posso dizer que as pessoas mudem muito a partir de uma certa idade, porque há uma certa estabilidade dos traços da personalidade e funcionamento, e a neuroplasticidade é tanto menor quanto mais velha é a pessoa. Isto é um facto. Mas na idade adulta jovem ainda há bastante neuroplasticidade.
O que é que podemos fazer para nos tornarmos idosos com imensa plasticidade?
Então, uma das coisas é, isso aí já no fundo entramos no tema um pouco da... Porque aí já saímos um bocadinho da personalidade e passamos para outras coisas. Porque
nós começámos na loteria genética especial, mas é na boa, eu gosto assim.
Porque a neuroplasticidade não se aplica só à personalidade. Até se aplica mais a outras coisas do que à personalidade. Porque, só para fechar o tema da personalidade, depois a personalidade em princípio estabiliza. Por isso é que a pessoa, a partir de uma certa altura, se eu te conhecer muito bem, eu nem vou convidar o Tomás porque eu sei que ele não vai querer ir. Ou eu nem lhe digo isto porque eu já sei que ele vai ficar irritado com isto. Portanto, porque nós conseguimos prever o comportamento com base no padrão habitual que é a personalidade da pessoa. Isto muda um bocadinho e quando a personalidade é mais disfuncional, é preciso fazer psicoterapia para ela se tornar funcional. Portanto, se nós achássemos que não mudava, era um pouco triste. E não valia a pena recomendar psicoterapia. E não é verdade, nós sabemos que modifica. Portanto, uma palavra de esperança para aqueles que lidam com personalidades mais disfuncionais, isso também pode ser melhorado com a psicoterapia. Mas, tanto a psicoterapia até como outros tratamentos, nomeadamente farmacológicos, agora já, falando do ponto de vista de doença, mas não foi isso que tu me perguntaste, eu sei, também jogam com a neuroplasticidade. Porque imagina uma pessoa que, a partir de uma certa idade, desenvolve uma perturbação de ansiedade, uma perturbação de pânico. Há ali... uma viciação dos circuitos cerebrais, não é? Há uma viciação e depois, a partir de um certo momento, tu estás sempre a disparar ataques de pânico. Aquilo já não faz sentido nenhum, não é? Não aconteceu nada e tu estás a ter um ataque de pânico, porque há uma viciação, se é que podemos dizer assim.
Pois, até se pode dizer, e acho que não, isto não é metafórico, acho que é científico, que falando aqui um bocado de circuitos eletrónicos, não é?
É. São circuitos elétricos.
Que podes, que tu crias hábitos neuronais, não é? Hábitos de sinapses que não são boas para ti, e quanto mais tempo ficas ali, reduz a resistência daquele caminho.
É exatamente isso.
Então
isso
é um perigo, porque depois tens que criar novos caminhos.
Por isso é que convém. E eu falo bastante em público sobre questões de saúde mental, e uma das coisas que eu digo é procurem ajuda precocemente. Porque se as pessoas ficam em padrões disfuncionais de comportamento e em padrões disfuncionais de doença, como sendo uma perturbação da ansiedade, muito tempo, é muito mais difícil de mudar. Eu, no meu livro, uso uma analogia mais fácil ainda do que essa dos circuitos elétricos, que é a neve, não é? Quando eu estou a andar na neve virgem, é difícil, há imensa resistência. Mas se alguém já tiver passado naquela neve, se duas pessoas tiverem passado, três pessoas passaram no mesmo caminho, já o caminho da neve é facilitadíssimo. Uhum. E é muito mais... Há muito mais facilidade para tu ires por aquele caminho do que ires pela neve virgem. Para quê? Se o caminho já está aberto. É isso que acontece nos neurónios.
Sim, ou a água, entornas a água em algum lado, aquilo escorre por um caminho e depois...
Que depois passa acaba. A ser esse, claro. Sim. E é isso que acontece também com os neurónios. Portanto, se tu utilizas determinados circuitos muito, é mais difícil tirar. Mas isso é que é, depois, a utilidade da neuroplasticidade é essa. E já agora, não querendo falar muito de medicação, mas já agora, a própria... Portanto, primeiro, a psicoterapia... pressupõe a existência, ou melhor, para que a psicoterapia tenha eficácia, pressupõe neuroplasticidade. Porque tu estás a tentar mudar comportamento, estás a tentar mudar forma de reagir, forma de pensar, distorções cognitivas. Quando uma pessoa está muito doente, por exemplo, quando está muito deprimida, a neuroplasticidade é reduzida. Tanto que, por exemplo, isto também tem tradução morfológica. Nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa com depressão tem atrofia de certas regiões do cérebro. O hipocampo, que é uma zona do cérebro responsável por criação de novas memórias, tem uma atrofia volumétrica a cada ano de depressão não tratada. Isto é uma coisa muito objetiva.
Perdes memória?
Perdes hipocampo e, consequentemente, tens sintomas cognitivos. Memória e não só. Uhum. Sim. Sobretudo não perdes memória, perdes capacidade de criar memória, que é diferente. Uhum. Ou seja, o Alzheimer é que dá a perda de memória. A depressão dificulta a criação de novas memórias. Mas já agora... A depressão não tratada a longo prazo aumenta o risco de demência. Precisamente por isso, porque no fundo é um precursor da neurodegeneração.
Sim, já vamos falar sobre isso. Destrói-te o corpo até de várias maneiras a depressão.
Muito,
não é?
Mas
olha, agora estávamos a falar disso dos circuitos. Eu estava a imaginar um casal e, em que acontece qualquer coisa. E estava só a imaginar assim os dois cérebros. E este dispara pelo caminho exatamente igual em que disparou no dia anterior. Pois este cérebro, como resposta ao que saiu da boca... daquele cérebro, dispara também exatamente da mesma maneira que disparou ontem, e depois este idem, e é engraçado, porque a única, falando assim de dinâmicas de relacionais, a única maneira de escapar a isto é ou não começar nenhum, ou então algum dos dois ter a capacidade de tentar, ok, desta vez vou tentar não disparar exatamente pelo mesmo caminho neuronal, as mesmas sinapses que costumo disparar.
Sim, mas isso aí também... É verdade, mas não é tão simples assim, porque depois também há estados mentais transitórios que alteram a tua utilização de sinapses.
Claro, todos os dias estás um bocado diferente.
Se tu tiveres dormido muito mal e se tiveres muito irritável, isso vai modificar a tua resposta aos acontecimentos, não é? Uhum. Por isso, aliás, não é por acaso que os casais, quando têm filhos pequenininhos, discutem muito porque estão a dormir muito mal. Estão a dormir muito mal, as sinapses estão a ficar uma porcaria e depois, durante o dia, há discussões. Isto acontece e é normal acontecer. E isto é válido para muitas outras variáveis. Portanto, há plasticidade também emocional, se é que posso dizer, não é? Ou seja, as emoções do momento fazem um colorido das tuas reações. E, portanto, tu podes ter uma tendência para uma certa distorção cognitiva, vamos supor, que te sentes sempre prejudicado nas relações com os outros. Achas sempre que estás a ficar para o último. Tens irmãos, vai, estou a falar em abstrato, como é óbvio. Perante os teus irmãos, achas sempre que és o irmão prejudicado. E se estiveres num dia particularmente feliz, ou se estiveres a passar uma fase de vida muito boa, isso até pode ficar mitigado. Se estiveres em depressão, essa distorção vai ser altamente reforçada. E, portanto, depois o teu comportamento em função dos acontecimentos vai ser também pior. E por isso, às vezes... E por isso é que é tão difícil também, às vezes, para as pessoas perceberem que estão doentes. Porque há um contínuo, quer queiramos, quer não, entre, sem falar na doença mental grave, tipo... Grave, embora a depressão possa ser muito grave, mas grave barra psicótica.
Sim, sim.
Como a esquizofrenia, a doença bipolar, que aí é uma coisa...
Outro campeonato.
Que são doenças que são primordialmente biológicas, tipo, vá, a rondar os 80% de causa biológica, enquanto que a depressão e a ansiedade rondam os 50% de causa biológica e os 50% de causa ambiental. Eu estou a simplificar, como é evidente. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que muitas vezes nestas doenças mentais que têm um componente ambiental e um componente estético, às vezes é difícil perceber o que é a doença e o que é que foi... É só uma fase pior, porque toda a gente tem tristeza, toda a gente tem alegria, toda a gente tem irritabilidade, toda a gente tem ansiedade. Mas naquela altura em que já está há 15 dias assim, e há um mês, e há um ano, mas a vida realmente não está a correr bem. Portanto, até é expectável que a pessoa esteja assim. Mas será que é?
Isso era uma das perguntas que eu tinha para ti, que era, toda a gente vai tendo ansiedade aqui e ali... Acho que também quase toda a gente no mundo já teve pelo menos uma fase da sua vida em que teve mais ansiedade assim crónica, todos os dias um bocadinho. Ou seja, é uma coisa bastante normal. Mas como é que clinicamente, claro que isto é muito difícil, mas como é que clinicamente tu decides, ok, isto já não é ansiedade normal, já é uma perturbação da ansiedade?
Sim.
Ou, qual é, é esse o termo técnico?
É esse mesmo o termo técnico. E não é assim tão difícil como isso. Embora possa ser alvo de discussão, não é? Podemos discutir isto, mas... Bem, os critérios clínicos são tão definidos objetivamente nas classificações internacionais, mas tu podes me dizer, e eu concordo, as classificações internacionais são consensos, consensualizou-se que era preciso 6 meses daquele sintoma, não é? Agora perguntas, mas com base em quê? Na opinião de expertos? Sim, numa fase inicial das classificações, hoje em dia as classificações têm vindo a ser apuradas de acordo com critérios estatísticos, não é? Por isso é que os manuais têm um componente estatístico, que é, estatisticamente, quando... uma pessoa tem aquele sintoma mais do que 6 meses, estatisticamente mostra-se que aquilo não vai melhorar sem tratamento.
Sim. E não haverá uma componente também económica do género? Se mandarmos para psiquiatra qualquer pessoa que tem ansiedade durante 3 dias, não é? O SNS vai abaixo.
Eu percebo a tua pergunta e ela faz sentido e eu já te vou dizer porquê. Mas antes tu queria responder à tua anterior pergunta.
Okay.
Mas vou ficar com a cena económica na carteira. Porque toda a gente tem ansiedade, tu disseste bem, e é verdade. Porque a ansiedade é uma resposta que tu, como espécie humana, fizeste, portanto, mantiveste no teu pulo genético, no teu pulo comportamental.
Uhum.
Porque foi útil. Ou seja, isso toda a gente já sabe, ou toda a gente não sabe, mas acho que é relativamente conhecido que há uma resposta que os mamíferos todos têm e que até os répteis têm, que é uma resposta de fuga ou luta perante o risco, que é um primórdio, vamos dizer assim, biológico da ansiedade humana. Em que, perante um determinado fator de risco, portanto, um predador, qualquer coisa.
Um discurso.
Sim, mas tu agora já. Mas aí estás a pôr humano. Eu estou a pôr só biologia.
Ah, okay,
perante um fator qualquer de stress, biológico, evolutivamente falando, que normalmente o que é um fator de stress psicológico, evolutivamente falando? É uma coisa que põe em risco a tua vida, enquanto que um discurso já não é.
Mas eu acho que é, acho que aí discordamos, porque imagina, tu és um Homo erectus ou um dos primeiros Homo sapiens.
Sim.
Aliás, a razão pela qual nós ficamos tão nervosos quando falamos em público, e há pessoas que dizem que têm mais medo de falar em público do que de morrer, não sei se conheces essas estatísticas.
Por acaso não.
Sim, ofereceram há muitos anos um inquérito. Mas é porque, efetivamente, tu num cenário de alta competição entre machos, principalmente, em que a oratória era uma das formas de exercer poder... Se tu fizesse um mau discurso, podias morrer e podias perder para sempre o teu lugar na hierarquia.
Sim.
E já não tinhas tanto sucesso reprodutivo.
Tu tens razão no que estás a dizer, embora tu estás a falar em discurso e a linguagem já é uma coisa bastante avançada na espécie humana, não é assim uma coisa tão antiga. Eu estou a falar de coisas que aconteciam há 300 mil anos atrás.
Okay.
Pronto, ou seja...
Então, se calhar, o meu problema foi com dizeres que isto não era biológico, porque eu acho que isto ainda é biológico.
Isso é tudo não, eu sou altamente biológico como psiquiatra, eu acho que tudo é biológico. Okay. Até a sociedade é biológica, na minha opinião.
Okay.
O social tem uma base biológica. Claro que não é só biológico, mas tem muito de biológico. Portanto, quanto a isso, dou-te a taça porque eu sou super defensor dessa ideia. Mas, portanto, resposta de luta ou fuga. Vejo o leão, vou fugir. Frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória, ter oxigênio, ter sangue a correr, ter estado de alerta, tudo isso.
Uhum.
Agora, avança 300 mil anos e põe-te a ir ao apanhar o trânsito, stress crónico, objetivos na empresa, picar ponto, essas coisas todas que nós vivenciamos hoje em dia. Isto é um stress crónico que não só não é supostamente arriscado para a vida, embora tu tenhas razão no que acabaste de dizer, mas quer dizer, em princípio, estar
em trânsito
na segunda circular não é um fator de risco para morrer. Só que a resposta que tu tens é a mesma, porque o que tu aprendeste a fazer foi, ou há risco é para fugir ou para lutar, ou não há risco, estás tranquilo. Portanto, o teu cérebro só sabe fazer isto. É, ou há risco, ou não. Exatamente, o cérebro tem uma resposta polarizada ao stress, é mesmo isso. Só que o stress antigamente era um stress primordialmente agudo, que era assim, ou estava a acontecer o risco ou o risco desaparecia, tudo bem. Normalmente imagina uma gazela que vai na planície. A planície vai na... Como é que se chama? Na savana.
Savana.
E vê o leão, em princípio safa-se, pronto, está tranquila, não vai passar o resto da vida a ruminar sobre, ai, não posso passar ali outra vez porque ali havia leões.
Mas vai, ele vai passar o resto da vida literalmente a ruminar.
A ruminar erva, mas sim, não ideias. E nós ruminamos ideias, que é bastante mais causa do sofrimento.
Sim. E... Mas espera aí, porque na gazela, as gazelas às vezes também ouvem barulhos, sim, e têm assim um micro-stress de 3 segundos.
Mas isso é uma startle reaction, não é propriamente uma coisa, não é uma resposta de medo. Porque, pois, digamos assim, que a resposta emocional primordial, biológica, que antecede à ansiedade é o medo. O medo. O medo todos os mamíferos têm. A ansiedade, em princípio, é uma coisa dos primatas superiores. Okay. Que é uma coisa que já implica uma construção cognitiva, intelectual, sobre o que se está a passar. Estás a perceber? Uhum. Por isso é que depois os humanos são particularmente problemáticos. Porque como têm muita capacidade cognitiva, bom, uns mais do que outros, é verdade, mas, em geral, face às outras espécies, temos muitíssima capacidade cognitiva. E temos muita capacidade de memória. O nosso córtex, proporcionalmente, o volume de córtex cerebral que nós temos versus amígdala, que é a zona, digamos assim, do alarme cerebral, é enorme a desproporção. Os outros animais têm muito menos córtex. Nós temos muito córtex. Portanto, temos muita capacidade de conceptualizar, planear, pensar, refletir.
E somos muito criativos a imaginar coisas que possam vir a acontecer de mal.
É, de porque bom também, ou de mal, mas o de mal leva a estas reações,
porque
sem dúvida.
Também foi uma vantagem evolutiva.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Imagina, tu estás outra claro. Vez num cenário altamente, só pensando aqui no sexo masculino, mas tens hierarquias de poder, como vês nos documentários de todos os chimpanzés,
certo, claro.
tens alianças, é altamente benéfico tu teres a capacidade de tentar imaginar, ok, aquele se calhar vai fazer uma aliança com o outro para me tirar poder.
Claro.
Só que isto agora passou para o Zé da contabilidade, está-me sempre a interromper.
Está a olhar para mim de forma estranha.
Estranha. E depois, nós temos vidas muito piores do que tínhamos quando éramos caçadores-coletores.
Não concordo com isso. Ou seja...
A nível de stress?
A nível de stress, também não concordo. Ou seja, é diferente.
Sempre tens uma vida
eu
boa,
eu acho que
Gustavo.
Não é pior, não é pior, é diferente. Ou seja,
sim, é diferente.
Porque
mas...
é assim, também vamos ser... claro, o Homo sapiens que andava na savana não conhecia os sofás e o spa e o duche quente, não é? Por isso estava, em princípio, a gostar daquilo que estava a viver. Mas quer dizer, eu preferia manter este estilo de vida do que voltar à savana.
Uhum.
Ou seja...
Mas ainda existem. Eu tive a sorte de conviver com alguns durante um dia na caçadores-coletores na Tanzânia. E sim, eles comem da caça de cada manhã, e se não conseguirem caçar nesse dia não comem, é péssimo. Mas pareciam ter uma vida boa, e eles sabem que existem carros e hospitais e sofás e tudo mais, e escolhem ter aquela vida.
Sim.
Mas eu percebo o que estás a dizer também.
Ou seja, eu
preferia
que...
viver até aos 80 do que até aos 40.
Exatamente.
E ter Brufene, por exemplo.
Eu adoro Brufene. A evolução, hoje também já é um Brufene 600, devo dizer. Estou com uma crise de sinusite. Mas,
eu devia receber um bocadinho de dinheiro da Brufen, neste momento.
Mas vamos dizer que a evolução social, obviamente, teve coisas positivas e negativas. Agora, o que eu acho que é o fator-chave aqui é que a evolução social foi muito rápida. Ou seja, a nossa vida atual tem 200 anos, para aí. Numa espécie que tem 300 mil. Em termos de seleção natural, obviamente não houve tempo para apurar nada, não é? Nós estamos a viver com o corpo do corpo da savana, que estava adaptado para a savana. Por isso não estamos adaptados. Logo, pode surgir a perturbação. Porque, e aí para responder à tua pergunta, o stress crónico, o cérebro não está preparado para o stress crónico. Nem o cérebro, nem o corpo. O stress crónico, que é o stress diário de dormir mal, todos os dias a chegar, a ter uma hora para chegar, etc, etc, está a fazer ativações sucessivas do eixo hipotálamo, hipofisário adrenal, né? Com as hormonas como o cortisol, está a fazer sempre imunomodulação, o sistema nervoso simpático está sempre a ativar a medula óssea, está sempre a mobilizar só o sistema imunitário, está sempre a gerar inflamação sistémica, a inflamação vai para o cérebro, aumenta o risco de doenças mentais como a depressão.
O stress aumenta a inflamação.
Sem dúvida, isso está mais do que documentado.
E aumenta a produção de glóbulos brancos?
Não é bem assim. Aumenta a mobilização de células imunitárias da medula óssea. Porque, e porquê é que isto faz sentido já agora? Porque ancestralmente, mais uma vez, se tu fosses mordido pelo leão, o que é que te podia acontecer? Duas hipóteses.
Uhum.
Ou morres, ou és infectado. Se és infectado, tens que pôr o sistema imunitário a funcionar para debelar a infecção. Portanto, há aqui uma ligação... que é evolucionária, digamos assim, ou evolutiva, ou enfim,
evolutiva, acho eu.
Entre stress e necessidade de ativar o sistema imunitário. Só que em fases agudas. E nós estamos a fazer isto cronicamente. O stress crónico ativa cronicamente o sistema imunitário, portanto há uma desregulação imunitária. E essa desregulação imunitária faz com que haja, por exemplo, muito maior risco de doenças autoimunes, que é conhecida, não é? Hoje em dia temos uma explosão de doença autoimune, tem muito a ver também com isso. Além de que o stress, isto para explicar que o stress psicológico, muitas vezes as pessoas fazem esta dicotomia, não é? Uma coisa é uma doença física, outra coisa é uma doença mental. Mas o stress psicológico é um stress físico, é um stress com um impacto biológico mensurável, que aumenta não só o risco de depressão e de doenças mentais como doenças da ansiedade, mas também de doença física, não é? E elas interagem. Por exemplo, a doença cardiovascular aumenta o risco de depressão. Ter diabetes dobra o risco que tu tens de ter depressão. Por exemplo, ter diabetes mellitus tipo 2. Por isso isto está tudo ligado.
Mas, por exemplo, essa relação entre diabetes e depressão é estatística? Ou seja, é observado de forma empírica? Ou conhece o caminho causal entre a diabetes e a depressão?
É correlacional. Okay, sabemos que, sim, porém, mas há estudos de causalidade de inflamação para a depressão. Por exemplo, havia um fármaco que se utilizava há algumas décadas, que era o interferão, o tratamento da hepatite C, que entretanto teve uma grande evolução e hoje em dia os fármacos para a hepatite C são espetaculares e não têm efeitos adversos e a pessoa fica curada. Mas aqui há 20 anos não era assim. E esse fármaco, que era o fármaco usado para tratar a hepatite C, era um fármaco que era uma citoquina pró-inflamatória, ou seja, o interferão é um mediador inflamatório, aumenta a inflamação. E sabia-se, aliás, os médicos normalmente até enviavam os doentes que iam fazer interferão, enviavam-nos ao psiquiatra para ver assim, veja lá se este senhor pode fazer interferão ou se tem grande risco de ficar em depressão. Porque era quase condição sine qua non ficar com depressão depois de fazer interferão. E depois percebeu-se porquê. O interferão é uma molécula pró-inflamatória. E sabe-se que aqui é fácil estabelecer a causalidade e depois fizeram-se estudos biológicos para perceber porque é que isto acontecia. Portanto, quando se dá o interferão e induz-se inflamação no corpo, essa inflamação no cérebro tem impactos diretos. Nós sabemos que as citoquinas pró-inflamatórias, diz-me se isto ficar demasiado biológico e demasiado bioquímico, mas as citoquinas pró-inflamatórias, que são os tais, as moléculas da inflamação, digamos assim, no cérebro podem ativar ou inibir enzimas. As enzimas, tu sabes isso porque estudaste também ciências, mas podem não saber, as enzimas são aquelas moléculas que degradam outras, enfim. Portanto, e a inflamação ativa ou inibe enzimas de quê? Da produção ou da degradação de neurotransmissores. Por isso, se tu estás com muita inflamação sistémica, tu estás, por exemplo, a ter uma diminuição da produção de serotonina.
Então, se tu tomares ibuprofeno, por exemplo, tem isso? Tem o mesmo efeito?
Não. O mesmo efeito estás a falar por ser anti-inflamatório, não é?
Sim, por ser anti-inflamatório.
Não, porque a inflamação, porque tu não podes tomar ibuprofeno diariamente, nem várias variáveis aí. Primeiro, os anti-inflamatórios, na sua generalidade, não têm um impacto cerebral que têm sistémico, porque há uma coisa que se chama a barreira hematoencefálica,
já deste trabalho de falar, sim.
Que faz com que as coisas não passem para o cérebro. É bom para algumas coisas, porque é bom não passar tudo para o cérebro, mas é mau para outras. Portanto, a barreira hematoencefálica faz com que o cérebro seja um bocado difícil de tratar desse ponto de vista. Por isso é que as infecções cerebrais são tão perigosas, as encefalites, as meningites, etc., porque os antibióticos depois também têm dificuldade em chegar lá. E por outro lado, a inflamação do stress crónico e associada às doenças crónicas, como a doença cardiovascular, doença autoimune, etc., é uma inflamação persistente. Portanto, tu terias que fazer anti-inflamatórios cronicamente ou durante um período muito prolongado de tempo, o que tem é intolerável do ponto de vista dos efeitos adversos, porque se tomares ibuprofeno todos os dias vais ficar com uma úlcera, por exemplo. Mas essa pergunta faz sentido, porque há vários tratamentos em estudo neste momento para a depressão, utilizando como mecanismo a inflamação, ou seja, perceber como é que podemos fazer imunomodulação para que, ao tratar esta depressão sistémica, possamos também melhorar a depressão.
Interessante. Ou tratar a inflamação, tratas também a depressão.
Sim, por exemplo, há evidência indireta disso. Por exemplo, a psoríase é uma doença da pele e das articulações, que é uma doença autoimune, que é predominantemente inflamatória, que é das doenças da medicina que aumenta mais o risco de ter depressão. Ou seja, teres psoríase aumenta imenso o risco de ter depressão, tipo 10 vezes.
Ok.
E o que está demonstrado é que quando tu tratas a psoríase utilizando, por exemplo, alguns biológicos, que são fármacos que modelam, isto está a ficar muito, muito, muito biomédico, mas esses fármacos modelam a inflamação e ao modelarem a inflamação vão ter como outcome a melhoria da depressão, independentemente da melhoria que fazem da psoríase, estás a perceber? Portanto, ao tratares aquela inflamação da psoríase, melhoraste a depressão.
Vamos avançar para uma parte que também deves conhecer, que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Uhum. E tu normalmente és contra a legalização do cannabis.
Do cannabis recreativo.
Do cannabis recreativo. Ah, ok. Então não és, achas que devia legalizar a cannabis medicinal?
A medical cannabis, sim.
Rapidamente,
sim.
Okay.
Isso, aliás, eu acho que já está legalizado em Portugal.
Não faço,
é pouco disponível, mas está legal. É legal, okay. Sim. Já está, portanto, legislado.
Então vais argumentar a favor da legalização da cannabis.
Sim.
Eu... E depois podes fazer o teu normal.
Exatamente. Pronto, é assim. Eu acho que a legalização da cannabis recreativa... portanto, eu vou começar por dizer aquilo que habitualmente não digo, porque vou defender a ideia contrária à que eu defendo, não é? Portanto, eu vou agora defender a legalização. A legalização da cannabis recreativa tem vantagens. Várias. Nomeadamente, sabemos que a cannabis disponível no mercado, que é um mercado ilegal, é uma cannabis cada vez mais potente, de maior potência. Porque tu tens... na cannabis, como tu sabes, há várias substâncias químicas. Há mais de 100 substâncias psicoativas na cannabis. Não é só o THC e o canabidiol e o CBD, que é o que as pessoas falam. Mas há muitas mais.
Mas o CBD até é legal, não é? Ou não é
tu podes,
tão mal visto?
Pode haver os extratos de CBD são vendidos neste momento em lojas, sim.
Okay.
Mas falando da cannabis propriamente dita, mas basicamente o CBD não faz nada. Deixando aqui cair esta opinião, que eu sei que é muito polémica, porque sempre que eu digo isto em alguma coisa, cai-me ódio nas redes sociais intenso sobre o CBD, mas de facto não há evidência nenhuma de que o CBD faça nada de jeito.
Para além do placebo.
Para a psiquiatria, atenção, não estou a falar de outras especialidades que eu não conheço tão bem. Mas para, por exemplo, as pessoas acham que tem muita eficácia para o tratamento das perturbações do sono, para a depressão, para a ansiedade, e não é verdade, não tem eficácia. Além do placebo, claro, mas isto até a água, não. A água não tem, porque tu não estás a achar que a água, a não ser que aches que a água vai fazer efeitos. Mas, portanto, as duas principais substâncias da cannabis são o THC e o CBD. Quanto mais percentagem... O THC, há umas experiências engraçadas com ratinhos, em que se fazia assim. Está no YouTube isto. Dá-se cannabis aos ratinhos e os ratinhos ficam divertidos. Brincam mais uns com os outros. Pronto, é o que é
claro.
Como se fumar um chá, não é? Se der só CBD aos ratinhos, não acontece nada. Os ratos ficam iguais. Se der THC, os ratos ficam desconfiados e ficam agressivos. Pronto, isto é uma forma simples de explicar que as moléculas têm diferentes efeitos. Portanto, quando tu fumas a cannabis toda, tu estás a fumar tudo. E dependendo da taxa de cada uma das substâncias, os efeitos são diferentes. Chama-se uma cannabis de alta potência a uma cannabis que tem uma taxa de THC superior a 10%. Sabe-se que hoje em dia no mercado, quando eu digo mercado, é o tráfico, não é? Porque não há mercado legal,
exatamente.
Domina, neste momento, a cannabis de alta potência. Pronto. Ou seja, e a cannabis, eu vou explicar depois quando explicar porque é que sou contra, digo-te qual é a implicação disto. Mas, generisticamente falando, é pior ser de alta potência. Claro que é o que as pessoas procuram, porque dá mais moca.
Portanto, mas também dá mais paranoia? Dá, pela tua descrição do THC?
Claro,
é daí
que
vem a paranoia?
Daí que vem a paranoia.
Quer dizer, antes disseste que havia 100 componentes que afetam, mas...
Sim, mas é, generalisticamente falando, o THC é o que dá a paranoia, sim.
Mas então agora estás a defender que devia ser legal.
Estou, porque tu, se fosse legal, podes controlar a taxa de THC, ou seja, podes legislar sobre as quantidades de THC e de CBD máximas. Que são permitidas máximas na cannabis que tu comercializas. Uhum. Esse é um dos pontos. Outro ponto, o consumo legal é mais controlado. Portanto, se tu controlares o consumo, podes, de facto, controlar estas variáveis, entre as quais as outras variáveis em conjunto com as variáveis do próprio cannabis, as variáveis sociais em que são consumidas, onde é que pode ser consumido, por quem, faixas etárias.
Haver mais informação,
por exemplo,
também.
Nós sabemos que a população jovem é uma população de particular risco no consumo de cannabis, como eu vou explicar a seguir, por exemplo, para o surgimento de surtos psicóticos.
Uhum.
Se tu legislares que só podes consumir cannabis a partir dos 18 ou a partir dos 21 anos, isso também é bom. Portanto, aí mais uma coisa que tu legalizas, controlas o tipo de cannabis que está, e dizes que é uma cannabis de baixa potência, controlas a idade em que é consumida, portanto só se consome a partir dos 18 ou dos 21 anos, e depois tens outras vantagens, que é as vantagens económicas até para o Estado, porque provavelmente iria arrecadar bastante dinheiro em taxação de impostos sobre o consumo de cannabis. Portanto, eu acho que desse ponto de vista... legalizar a cannabis tem uma vantagem, sobretudo porque advogarão as pessoas que as pessoas vão sempre consumir droga, e portanto, se as pessoas vão sempre consumir droga, mais vale que seja consumida a droga que nós queremos de forma controlada por nós. Pronto.
Eu nunca concordo, antes de te parabéns primeiro, por uma boa
defesa de uma ideia que não é minha,
sim, que não apoias, mas sobre essa última parte de... Opa, eu acho que aí há uma componente que é preciso falar também, que é o que estamos a sinalizar como sociedade. Ou seja, mesmo que tudo fosse mais seguro e não sei o quê, pá, por exemplo, nós legalizarmos o crack, ou legalizarmos assim, sei lá, o crocodilo, que é assim uma substância de rua que se inventou não sei onde, também sinaliza qualquer coisa sobre o desejável de um cidadão numa sociedade estável.
Sim, não te esqueças que eu estava a defender uma ideia com a qual eu não concordo. Isso que tu estás a dizer é completamente verdade. E até já te vou dar dados objetivos que demonstram isso.
Então vai, podes cascar no cannabis agora.
Não, portanto é assim, mas isto que eu acabei de dizer é tudo verdade. Isto é tudo verdade. O problema é que eu acho que estas ideias são falíveis e têm limitação. Eu vou explicar porquê. Porque isto implica a ideia de que as pessoas vão cumprir as normas. Que é uma coisa que tu sabes que não é verdade, não é? Porque tu não podes vender bebidas alcoólicas a miúdos abaixo dos 18 anos e tu sabes que os miúdos abaixo dos 18 anos bebem bebidas alcoólicas, como é óbvio. Basta ir a Santos, tu és do Porto, mas eu sou de Lisboa, passas por Santos à noite e são putos, 18 anos com bidões de cerveja na mão.
Sim, 14.
Ou 12 até. Pronto. São miúdos muito pequenos, muito novos. Por acaso eu até acho surpreendente que são cada vez mais novos os miúdos que se vêem nas ruas em Santos. Ou então sou eu que estou a ficar mais velho e acho que eles são mais novos por causa disso. Mas, portanto... Isto quer dizer, e isto está demonstrado nos países onde já foi legalizada a utilização da cannabis recreativa, que é o mercado paralelo continua a existir. Primeiro.
Para haver maior THC?
Claro, as pessoas vão querer ter maior moca. É para isso que as pessoas fumam cannabis, é para ter moca, certo? Portanto, pessoas, por acaso isto não é completamente verdade para toda a gente. Ora bem, porque eu acho que na realidade há pessoas que fumam cannabis sem perceber, talvez, para tratar sintomas. Uhum. Porque têm uma ansiedade de base. Tem uma insónia, tem sintomas depressivos e estão a automedicar-se com cannabis. Fica aqui a dica para essas pessoas: vão piorar, porque as evidências mostram que a evolução é mais negativa do que positiva quando isto acontece. Mas as pessoas querem apanhar a moca, portanto, provavelmente, e não é provavelmente, é o que acontece nos mercados em que há cannabis recreativa legalizada, é que há mercados paralelos com cannabis de maior potência, por um lado. Por outro lado, as gerações abaixo da idade legal de consumo vão continuar a querer consumir. Portanto, vai haver miúdos mais novos do que a idade legal de consumo a consumir.
Mas isso também acontece com o álcool, acabaste de dizer.
Por isso mesmo. Mas e o problema é...
Mas tu és a favor do álcool ser legal.
Mas é uma questão histórica. Eu acho que não se pode comparar o álcool com a cannabis, não é? Porque tu tens que considerar o papel social de cada uma das substâncias, não é? E tu como Estado, isto é a minha opinião, mas tu como Estado, é exatamente o que tu disseste há bocado, estás a dar um sinal quando legislas. Não é? Uma coisa é... O álcool é consumido socialmente há dezenas de anos, centenas de anos, e é...
Milhares.
E ainda que nós saibamos que ele tem vários malefícios, aceitamos que ele exista. Pronto, isto é uma coisa. Mas também posso dizer o seguinte, também acho que do ponto de vista biológico não é fácil comparar, porque o consumo, aquilo que se chama um consumo moderado de álcool versus um consumo moderado de cannabis, não tem os mesmos riscos. E também depende muito da faixa etária que tu expões às pessoas. Porque se tu, se um jovem de 16 anos beber uma imperial por dia ou duas imperiais por dia, os riscos são menores, provavelmente, do que se fumar duas ganzas por dia. Portanto, ou uma ganza por dia.
Riscos? Quais riscos?
Eu, mais particularmente os riscos que me interessam, que são os psiquiátricos, nomeadamente os riscos... Não, e mesmo... Não, é assim, beber duas imperiais por dia não é particularmente arriscado até do ponto de vista metabólico. Nós sabemos que o consumo de álcool exagerado e prolongado no tempo vai provavelmente aumentar o risco de doença hepática, de diabetes e de outras doenças que nós conhecemos. Mas se tu beber duas imperiais por dia dos 16 aos 18 anos, provavelmente nada disso te vai acontecer. Mas o mesmo já não se pode dizer de fumar uma ganza ou duas por dia todos os dias dos 16 aos 18 anos.
Pois, porque eu acho que quando dizes fumar uma ganza, imagina que é fumar um charro inteiro.
Sim.
É uma bomba muito mais forte do que duas cervejas, percebes? Acho que não é uma comparação justa. Se calhar dar dois bafitos.
Pronto, mas aí é que interessa. Cervejas, mas eu vou-te explicar mas há uma variável aí importante, que é o dano que a cannabis pode causar no cérebro é cumulativo. Ou seja, é cumulativo e depende também, como eu expliquei há bocado, da potência. Da potência e da regularidade. Basicamente o que mostram os estudos, agora falando disso, mas só para dizer que, portanto, eu acho que mesmo legalizando, tu ias continuar a ter populações jovens a consumir, populações jovens abaixo da idade legal de consumo iam continuar a consumir e provavelmente iam consumir cannabis de alta potência, porque é o que estaria a existir no mercado paralelo. E mais do que isso, e tu disseste o que eu ia dizer, porque isso é mesmo importante, tu quando legislas, e eu vejo isso no meu dia-a-dia nas consultas, estás a dar um sinal social de segurança, não é? Ou seja, se tu legalizas a cannabis é porque ela não é assim tão perigosa, senão não seria legal, não é? Não é como dizer legalizar o crack, tu legalizas a cannabis porque supostamente a cannabis não é tão perigosa. E eu tenho consciência, porque vejo muitos adolescentes e jovens adultos, e tenho noção de que a percepção de risco relativamente à cannabis é cada vez menor. Geracionalmente há uma percepção de risco cada vez menor e uma tendência maior para o consumo. O que, aliás, está comprovado em países onde há décadas que a cannabis é legal do ponto de vista recreativo. E é regra que onde é legalizada a cannabis recreativa, o consumo global aumenta. Portanto, porque há um bocado de que, mas vamos controlar, até somos capazes de reduzir o consumo. No País das Maravilhas, porque no planeta Terra vai aumentar. Pelo menos todas as experiências que aconteceram até agora levaram a isso.
Mas não poderá ter mais benefícios do que trazer problemas?
Aí entra a minha visão de psiquiatra, porque já eu não percebo quais são os benefícios, primeiro, a não ser as pessoas quererem...
Acabaste de dizer várias, de pessoas com insónias, medicinal...
Mas não melhora a insónia, isso é um engodo.
Então a cannabis medicinal prazo, é para quê?
A cannabis medicinal está comprovadamente eficaz para o tratamento da dor crónica, em alguns tipos de dor, como a dor oncológica, por exemplo, em alguns tipos de epilepsia refratária, por exemplo, e noutras patologias que eu agora não sei dominar, não domino. Mas, por exemplo,
eu vi um vídeo de uma pessoa com Parkinson.
Olha, sim, por exemplo. No tratamento das náuseas pós-quimioterapia, por exemplo, sabe-se que tem alguma evidência. Portanto, há evidência científica, eu agora não domino completamente porque são coisas fora da minha especialidade, mas sem dúvida que há. Epilepsia refratária, dor crónica, dor oncológica e outras coisas têm evidência. Para a psiquiatria, não há evidência de eficácia. Há até evidência de deseficácia, se é que isto existe, que é, tu pioras a qualidade do sono a longo prazo com a utilização de cannabis. Embora tu tenhas um efeito sedativo inicial, depois a médio prazo isso vai piorar. Vai desregular mais os ciclos de sono, além de agravar a ansiedade e sintomas depressivos.
Podes ficar dependente da substância para dormir? Ou...
É assim, a dependência é um conceito também de consenso, que é, tu precisas de uma dose, em princípio, a dependência normalmente depende da tolerância, ou seja, tu precisas de uma dose cada vez maior para obter os mesmos efeitos. A cannabis tem tolerância fisiológica, mas não é como os opioides. Os opioides, as pessoas escalam rapidamente os consumos de opioides porque os opioides perdem rapidamente aquele efeito e precisas cada vez de mais. Na cannabis é um processo muito mais lento para obter esta tolerância e esta necessidade de aumentar a dose. Mas ela existe. Mas normalmente não há. Normalmente não há aquela sensação de dependência física das pessoas a pararem de consumir e ficarem mal.
Sim, esse tipo de dependência não, mas se calhar pá, não consigo dormir sem fumar.
Claro que é. Sim, é uma dependência psicológica. Mas depois,
funcional, uma dependência pior do que psicológica. É funcional, sim. Eu só consigo dormir se fumar, não é? Já é uma...
Sim, mas portanto, eu queria só acabar a minha ideia, porque estou com medo que me roubes a palavra sobre este tema e passes para outro, só para dizer isto, que é mesmo importante, que é, portanto, ao legalizar a cannabis recreativa, o que se tem visto nos países em que isso aconteceu, ou nos estados dos Estados Unidos em que isso aconteceu, é um aumento generalizado do consumo, ponto um. Ponto dois, é uma diminuição da percepção de risco por parte da população, nomeadamente da população jovem. Quando tu expões, ou seja, se tu aumentas a disponibilidade e aumentas a exposição, estás a expor mais pessoas à cannabis. Portanto, se tu vais expor mais jovens, sobretudo, vais aumentar o número de casos de doença, nomeadamente episódios psicóticos. E há várias meta-análises sobre o aumento de risco de psicose após o consumo de cannabis, e o consumo regular de cannabis, portanto, o consumo regular de cannabis, sobretudo de alta potência, mas não é preciso ser de alta potência, basta ser regular, aumenta o risco de primeiro episódio psicótico em alguns estudos até 7 vezes, portanto 700%, que é uma coisa louca, não é?
Sim, opa,
em média 4 vezes, 400%.
Eu por acaso tenho um amigo que ficou esquizofrénico e eu testemunhei o processo todo, fui eu que o internei, foi assim um processo, foi uma grande lição de vida para mim e foi assim uma coisa pesada. E lá está, ele por acaso começou a fumar bastante cedo e fumou ali na idade em que, pelos vistos, tem mais esse efeito. Só que não é, nunca vamos saber se ele teria ficado...
Aí está, sabes porquê? Porque tu não sabes qual é a loteria genética que te calhou.
Pois.
Esse é que é o problema. E as pessoas perguntam muitas vezes, mas não é a cannabis que põe as pessoas com esquizofrenia? Claro, claro que não é. Tem que haver uma vulnerabilidade biológica. O problema é que as pessoas não sabem qual é a sua vulnerabilidade biológica antes de começar a fumar.
Então imagina que está alguém de 18 anos a ouvir-nos e gostava um dia, já fumou uma vez e gosta e tem consciência e informação e fala de forma responsável, mas sabe que existe um risco de aumentar estas doenças como a esquizofrenia. A partir de que idade é que achas que o cérebro se calhar está pronto para ele poder fumar à vontade uma vez por semana?
Não tenho dados científicos para afirmar isso e portanto prefiro não dizer. Okay. Mas é assim, mas o que nós sabemos, agora falando da esquizofrenia em particular, porque tu tens primeiros episódios psicóticos e depois esse primeiro episódio psicótico pode ou não evoluir para uma doença crónica que inclui a esquizofrenia. Há estudos dos países nórdicos da Europa, como eu te disse, porque os países nórdicos, como têm dados muito bem registados, conseguem fazer estudos espetaculares, não é? Com grandes números. E mostram que primeiros episódios psicóticos no contexto de consumo de substâncias, cerca de 30 a 40% vão evoluir para a esquizofrenia, o que é muito, não é? Uhum. E que cerca de 20% evoluem para a doença bipolar. Pronto. Claro, já havia lá uma predisposição, mas provavelmente o consumo continuado de cannabis fez evoluir para isso mais rapidamente. Portanto, nós não sabemos se aquela pessoa nunca tivesse fumado, se teria de facto um diagnóstico de esquizofrenia ou não. Porque tu sabes que há irmãos gêmeos, um com esquizofrenia e um sem esquizofrenia. E há, na mesma família, pessoas com esquizofrenia e sem esquizofrenia com uma carga genética relativamente semelhante. Mas eu acabei por não responder à tua pergunta.
Mas olha, queria-te mostrar este gráfico, que eu sabia que íamos falar um bocadinho sobre isto, do cannabis. Para quem nos está a ouvir, é complicado, por isso nem sequer vou tentar explicar. É um gráfico, no fundo, dos danos de cada substância na sociedade e tem uma data de coisas, desde perdas de relacionamentos, custo económico, crime, por aí fora. E pronto, claro que o que causa mais danos à... Claro não, mas aqui o que causa mais danos à sociedade é o álcool, mas claro que é também por ser tão consumido.
Ora bem,
era
exatamente o que eu ia
dizer. Seria interessante conseguir ver isto se tudo fosse consumido de forma igual, mas aí também teríamos que fazer mais ou menos o exercício que eu estava a fazer há bocado, que é uma cerveja compara-se a quanto cannabis,
claro,
não é?
Claro,
é complicado.
Claro. É difícil, sabes porquê? Porque o mecanismo de neurotransmissores de cada uma das substâncias é totalmente diferente.
Sim, é como comprar maçã com banana.
É mais difícil do que maçã com banana, porque maçã com banana tem sacarose, mais ou menos a mesma coisa.
O
álcool mexe no GABA, a heroína é um opioide, a cocaína mexe na dopamina, portanto são coisas com mecanismos de ação totalmente diferentes. E mais, os riscos das várias substâncias também são diferentes.
Sim. Aqui só estamos a ver o dano real.
Sim.
Mas, pá, só olha, vês aqui a barra do álcool, que é altíssima para quem só nos está a ouvir.
A cannabis está ali em oitavo lugar para aí, não é?
Sim, cannabis está ali com pontua 20 e o álcool 72. Em segundo lugar, heroína com 55.
Claro. A cocaína em terceiro. E as metanfetaminas.
O crack, cocaína em terceiro, claro. Metanfetamina em quarto
sentido.
E cocaína em quinto. E tabaco em sexto.
Claro, mas também mais uma vez pela grande quantidade de pessoas expostas.
Mas imagina, imagina que legalizávamos cannabis.
Sim.
Eu acho que esta barra ia para um achismo total. Acho que não ia chegar ao tamanho da do álcool, porque o álcool tem uma... O álcool, tens aqui este crime.
Eu tenho a concordar contigo.
O crime e o custo, o injury, ou seja, como é que se dizem, como é que se traduz?
É a lesão, os acidentes.
Lesões,
digamos.
Sim, acidentes e custos económicos. Eu acho que não seriam, porque o álcool cria uma espécie de agressividade.
Depende das pessoas que o consomem. E depois tu também.
Mas o cannabis, ninguém fica agressivo.
Não é verdade.
Mas quase ninguém.
Conheço, mas não te esqueças que eu sou psiquiatra. Portanto, eu também tenho um viés. Eu reconheço isso.
Pois.
Eu reconheço que a minha opinião sobre a cannabis pode ser provavelmente muito enviesada por eu ser psiquiatra.
Claro que sim.
E por ver os miúdos todos com sintomas psicóticos, com primeiros episódios psicóticos e a ficar com esquizofrenia. E isso deixa-me muito inquieto, percebes? Agora, eu também reconheço que provavelmente a barra da cannabis não iria ultrapassar a do álcool. Concordo contigo.
Mas
subir,
sim,
iria.
Pois,
e isso garantidamente.
Porque
tu depois tens que ver uma coisa, que é os danos a longo prazo. Porque, enquanto que o álcool, por exemplo, porque tu não, há aqui danos, eu não tenho, não consigo, eu estou a ficar velho e logo
eu vou fazer
consigo
zoom.
Ler aquela legenda.
Vou fazer zoom.
Exatamente, mostra lá. Há coisas, por exemplo, relacionadas com a própria saúde. O que é que temos? Drug Specific Mortality. Exatamente. Portanto, olha, tens ali, portanto, naquelas primeiras coisas tens as coisas da saúde, não é? Mas é a mortalidade. Não sei de que forma é que é medida os custos em saúde. Mas pronto, economic cost provavelmente inclui os custos em saúde.
Sim.
E no álcool, tu normalmente tens custos em saúde muito elevados, não é? Mas é mais tardio na vida. Por exemplo, uma pessoa que beba toda a vida acaba por ficar com cirrose, acaba por ficar com cancro do fígado, acaba por ter que ser transplantado, vai custar imenso dinheiro aos serviços de saúde. Mas é a partir dos 50, 60 anos. Só que isto é muita gente. Muita gente com alcoolismo que vai precisar deste tipo de tratamentos. Há muito menos gente com esquizofrenia, não é? As estimativas são variadas, mas estima-se que da prevalência é cerca de 1% de esquizofrenia. Isto quer dizer que se tu aumentares o número de primeiros episódios psicóticos porque estás a generalizar o consumo de cannabis, é possível, eu penso que isto é provável, mas digo que é possível, que aumente o número de, que aumente a prevalência da própria doença. E a esquizofrenia surge em idade precoce. E isso para responder à tua pergunta, que era, até, a partir de que idade é que se pode fumar com mais segurança? Era a tua pergunta.
Sim, sim.
Não sei, mas o que eu sei é que a esquizofrenia tipicamente surge no sexo masculino, ali entre os 15 e os 25 anos, e no sexo feminino até aos 30, 30 e poucos. E depois há um segundo, no sexo feminino há um segundo pico pós-menopausa, mas não importa. O que importa é que se tu tens um miúdo que fica doente com esquizofrenia aos 17 anos, a esquizofrenia é uma doença crónica bastante incapacitante. Claro que felizmente tem tratamento, o tratamento implica que a pessoa seja acompanhada, que aceite fazer o tratamento, que deixe de consumir substâncias, porque isso agrava o prognóstico.
Tratamento contínuo, não tem cura.
Não tem cura. A esquizofrenia nem a doença bipolar. São doenças que não têm cura, que têm que, obrigatoriamente, ser tratadas cronicamente e aí, inevitavelmente, com tratamento farmacológico. E depois, fumar ganzas vai, obviamente, comprometer o prognóstico dessas pessoas.
Olha, esse meu amigo é um caso de sucesso. Depois disto acontecer, ele ainda fez um doutoramento inteiro em física, mais especificamente em nanotecnologia.
Espetacular.
A tomar isso e...
Pronto, mas isso, olha, ainda bem que disseste isso, porque as pessoas depois pensam que a pessoa está a fazer medicação e fica um tontinho para sempre e não pode produzir mais, não é verdade?
Não, ele fica com pouca energia, cansado.
Mas por isso é que o tratamento... Nestas doenças psicóticas, quanto mais precocemente o tratamento for feito e a pessoa aderir ao tratamento e perceber que deve fazê-lo e dizer ao médico que efeitos secundários tem e o que é que deve fazer, melhor é o prognóstico. Mas, a generalidade das pessoas não aceita logo à primeira que tem um diagnóstico crónico, que vai ter que fazer medicação o resto da vida. Portanto, tipicamente, a evolução da esquizofrenia é pautada por surtos e remissão, recaídas, abandonos da terapêutica. Portanto, é uma doença que se torna... A doença é naturalmente crónica. Mas quanto mais episódios tu tiveres, pior é o prognóstico. E há perda de funções a cada novo episódio com a evolução da doença. E essa perda de função muitas vezes traduz em custos sociais indiretos, não é? Portanto, é uma pessoa que não vai produzir da mesma maneira. Logo, os custos económicos para um Estado de ter mais doentes psicóticos na idade jovem, que depois permanecem eventualmente disfuncionais toda a vida, também é elevado. Portanto, eu acredito que esta variável também iria fazer a barra da cannabis subir.
Uhum. Interessante. Já falámos bastante de cannabis.
Também acho que chega.
Vamos falar um bocadinho destes neuroquímicos que eu gosto muito de falar, que é a serotonina, a dopamina, a endorfina. Aqui há uns anos havia assim, a ideia geral, um bocado simplista, que a endorfina era sobre rir e comédia e essa boa disposição. Certo. Serotonina era sobre sentir-se importante ou poder. Dopamina, expectativa de prazer ou início de prazer. E oxitocina, proximidade e amor.
Certo.
Mas isto hoje em dia são consideradas um bocado simplificações grosseiras, não é?
É uma simplificação muito grosseira, embora tenha uma base real, mas que ficou tão popular na cultura popular, passa o plenasmo, que se torna irritante, porque tu vais ao Instagram e são pessoas a partilhar: se quer ficar com mais serotonina, faça isto, se quer mais dopamina, faça aquilo. E obviamente não funciona assim. E mais importante do que isso, por acaso, neste livro, eu tenho um gráfico precisamente sobre...
Vamos mostrar o livro. Mostra tu.
Ok, aqui temos o livro, 300 mil anos da cidade. Estamos na terceira edição, fico muito feliz por isso e agradeço muito. Mas eu queria já... Posso mostrar o gráfico?
Sim,
porque é muito interessante este gráfico. Neste gráfico, que é o gráfico...
Põe mesmo em frente à cara para ter a certeza que aparece na cara.
O gráfico dos neurotransmissores mostra-nos que há uma percentagem pequena de neurotransmissores no cérebro que corresponde àquilo que tu falavas. Ou seja, há muito pouca serotonina, há muito pouca dopamina, há muito pouca oxitocina. Proporcionalmente, o que há muito no cérebro é GABA e glutamato. O glutamato é o neurotransmissor excitatório, que já agora é responsável pela neuroplasticidade, que falávamos há pouco. Mas agora não podemos alongar-nos muito sobre isso.
Mas só estas seis?
Não, há mais. Há mais substâncias. Mas isto são as mais frequentes. Okay. Depois há outras ainda menos frequentes, estás a ver? Portanto...
Então devias ter deixado uma fatiazinha outros.
Outros, pronto. Mas o glutamato é altamente prevalente no cérebro, é o mais prevalente, e é um neurotransmissor excitatório. O GABA, que é aquilo que o álcool facilita o GABA. Por isso é que é inibitório. Em geral. Porque ali, tu sabes que inicialmente a pessoa consome álcool, desinibe. E depois de consumir mais, inibe. Não é? Portanto, a pessoa primeiro fica alegre e depois fica mal, fica pesada e entra em coma eventualmente, em alguns casos. Isto é importante porque isto ajuda a explicar o que eu quero explicar, que é, portanto, temos glutamato, excitatório, e GABA inibitório. E depois temos os outros. Quando tu mexes num neurotransmissor, tu estás a mexer numa arquitetura, é como se fosse uma orquestra de neurotransmissores. Quando tu aumentas, por exemplo, a serotonina, tu na verdade estás a mexer no GABA, estás a mexer no glutamato. Portanto, há uma regulação transcerebral, se é que podemos dizer assim, quando tu aumentas ou diminuis um determinado neurotransmissor. Por isso é que é um bocado artificial dizer assim, que foi uma ideia que também foi propagada nas redes sociais, e antes mesmo de existir redes sociais, até nos mídia. Por exemplo, a depressão é falta de serotonina. E, portanto, vamos dar medicamentos que aumentam a serotonina e a pessoa fica boa da depressão. Isto não é verdade. Aliás, saiu recentemente um estudo que foi altamente publicitado pelos mídia, até porque os mídia são altamente preconceituosos de maneira geral sobre os medicamentos psiquiátricos e, portanto, tudo que cheira a os psiquiatras são os aldrabões que andam a dar medicamentos que não fazem nada, vai vender. E essa ideia foi muito propagada de que, obviamente, eu estou a fazer uma generalização, nem todos os mídias são assim, há jornalistas que procuraram saber a verdade e procuraram o contraditório. Mas a ideia foi, saiu um estudo a dizer assim, olha, afinal não há baixa serotonina na sinapse nos doentes com depressão. E então, as conclusões, por exemplo, o The Guardian fez uma manchete que era assim, afinal não há, afinal os antidepressivos não servem para nada e não funcionam, porque afinal a serotonina não é baixa na depressão. Isto é um jump to conclusion completamente absurdo, porque tu ao aumentares a serotonina, o teu objetivo não é pôr mais serotonina lá, é mexer nesta arquitetura, nesta orquestra de neurotransmissores, de forma, de facto, a ter eficácia no tratamento da depressão, que tens. Porque isso é totalmente certo, que os antidepressivos funcionam para o tratamento da depressão, por exemplo, e não é porque aumentam a serotonina na sinapse, estás a perceber? Agora voltando aos neurotransmissores, tu tens, é assim, eu... Acho a serotonina um neurotransmissão um bocadinho chato de explicar. Acho muito mais graça, por exemplo, à dopamina. Mas
se podes explicar as quatro assim rápido, é ou não uma coisa que tu, quando estás a sentir poderoso e importante, estás com a produzir mais?
Mais serotonina? Não necessariamente. Não. Aliás, o que normalmente... O que acontece principalmente quando tu aumentas assim subitamente a disponibilidade de serotonina é uma diminuição da ansiedade, é uma diminuição do pensamento ruminativo e às vezes até uma diminuição excessiva da amplitude emocional. Por isso é que alguns antidepressivos, quando tu aumentas muito a serotonina, dão uma coisa que se chama aplenamento afetivo, que é aquelas pessoas que têm, isso é um efeito secundário do antidepressivo. Não todos, mas alguns. Que é, eu não sinto, já não sinto, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Não sinto nada. Porque há uma certa apagamento emocional, digamos assim, se tivermos em excesso.
Mas olha, isso bate bem com a imagem que eu tenho, assim, arquetipal do macho alfa, que é muito confiante, pouca ansiedade, mas também não reage, não fica todo feliz com nada, nem pronto, muito triste com nada, está ali uma estabilidade.
Assim, percebo a tua análise antropológica, mas eu não tenho dados científicos para dizer se isso é verdade ou não.
Mas percebes o meu
arquétipo? Percebo a tua ideia, percebo. Sim. Depois, a dopamina é realmente um neurotransmissor interessantíssimo, na minha opinião, sobretudo, e embora seja verdade que aquilo que tu falaste, que é a expectativa do prazer, mas que no fundo é um bocadinho mais complexo, tem a ver, por exemplo, com a recompensa, não é? Com a recompensa relativamente ao comportamento e com o fazer ou não fazer o comportamento, aquilo a que cientificamente se chama habitualmente o go, no go. Portanto, a dopamina é responsável habitualmente por isso. Porque quando as pessoas diziam que a dopamina era associada ao prazer, eu percebo a ideia. Porque o que dá prazer, em princípio, é para repetir. Portanto, tu tens uma recompensa, é rewarded no cérebro, uma coisa que dá prazer. Mas a sensação de prazer em si vem das endorfinas, não vem da dopamina. Que são os opioides endógenos. O que já agora me leva a dizer que tudo isto é interessante porque, e muito, muito o que nós sabemos sobre isto, vem do facto de... Quando tu fumas ou bebes uma substância ou inalas uma substância, ela faz alguma coisa ao teu estado mental porque o cérebro tem receptores para ela. E o cérebro tem receptores para ela porque há substâncias no teu corpo que também ali atuam.
Sim, sim, sim.
Pronto. Por isso, o que as drogas fazem é um hijack dos sistemas que já lá estão.
Sim.
O que já agora me leva normalmente a comentar que é bastante parvo quando as pessoas dizem que não querem medicamentos porque não gostam de químicos e preferem fumar cannabis porque é natural. Quando a cannabis faz efeitos porque é um químico, precisamente, que vai aos receptores do cérebro.
Tudo é químico.
Como é óbvio, não é? Mas a dopamina é responsável por isso, portanto, mas não só. Por exemplo, a dopamina também é responsável pela atenção, pela concentração, ao nível do córtex pré-frontal. Portanto, depende, porque depois isto é outra, acresce complexidade, que é, dependendo da região cerebral que tu estiveres a falar, o neurotransmissor, ou neuroquímico, como tu lhe chamas, tem diferentes funções. Portanto, no córtex pré-frontal, a dopamina vai ser responsável por manter a atenção. E no cérebro mais básico, no cérebro mais emocional, ali na amígdala, mais ainda no núcleo accumbens e na área tegmental ventral, não interessa, é uma área, é o circuito da recompensa, vai ser responsável mais por ter ou não ter recompensa e querer ou não querer repetir um comportamento porque ele me deu prazer. E já agora, isto é engraçado porque há uma perturbação psiquiátrica, que é a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, sobre a qual eu estudo muito e gosto muito, que tem em si, entre outras coisas, uma disfunção da dopamina, em que normalmente, portanto, nós temos uma base de dopamina, que é aquilo que se chama o tónus dopaminérgico, não é? Ou seja, é a transmissão tónica, que é, em geral, há ali uma certa transmissão de dopamina, e depois quando acontece alguma coisa, há uma transmissão fásica de dopamina, não é? Tanto que, tu para teres recompensa, quanto maior é o diferencial entre o básico e o que tu obtens, maior é a sensação de recompensa. Portanto, o diferencial, o mesmo com a atenção. Se a coisa for muito estimulante, tu capta muito melhor a tua atenção, porque o diferencial de dopamina é muito maior. Uhum. No déficit de atenção, as pessoas têm um baixo tónus de dopamina. E por isso é engraçado quando as pessoas dizem que as pessoas só têm déficit de atenção para o que lhes interessa. Não é? Não é verdade. As pessoas têm, como têm um tónus de dopamina baixo, quando depois têm muito interesse numa coisa, ficam muito atentas, porque o diferencial é enorme.
Porque o delta dopamina é
isso
grande.
Mesmo, o delta é isso. Eu não quis usar a expressão delta, mas já me veio várias
vezes. Sim, a variação foi assim.
Pois, as endorfinas.
Espera aí, vamos ficar na dopamina um bocadinho. Conheço o Huberman, Andrew Huberman, do Huberman Lab.
Conheço, embora não... Eu já ouvi um ou dois episódios, mas não muito.
Eu também não conheço muito bem, mas ele não é a primeira pessoa a falar disto, estes ciclos de recompensa. E ele diz uma coisa, mas lá está, eu já tinha ouvido isto antes de ouvir dele, que é que nós, com as notificações e os barulhinhos e tudo, estamos a meio que a corromper e a estragar os nossos ciclos de recompensatórios.
Ele tem razão.
E tu disseste outra coisa aqui, que foi, eu não conhecia isso, acrescentaste a atenção, para além do prazer,
sim,
e acrescentaste o go or no go. E isso bate muito bem com umas aulas que eu uma vez fiz online, em que ele está a falar da dopamina e para que é que serve, e dá o exemplo de um, imagina, caçador-coletor, uhum, que vê ao longe uma laranja numa árvore muito brilhante. E que
a atenção assim, fica completamente focada naquilo.
Sim, o que a dopamina serve precisamente, claro, pela
para
arrancar
aquilo.
Sim, e para arrancar naquela direção com atenção àquilo.
É isso mesmo.
E depois quando dá a trinca...
Obtém recompensa.
Mas já não é dopamina, ou é dopamina e endorfina.
Não, porque aí cá está. Isso só mostra que os sistemas de neurotransmissores interagem entre si. Tanto que tu, uhum, quando tens um aumento de... Endorfinas é um termo um bocadinho genérico, porque dentro das endorfinas... Chamam-se os opioides endógenos. É o nome genérico.
Okay.
E dentro dos opioides tens endorfina, encefalina, enfim, tens vários. E que reagem a coisas diferentes e funcionam em zonas diferentes do cérebro. Mas vá, falamos genericamente das endorfinas, dão a sensação de prazer, alívio. Ok, atingi o meu objetivo. E isso é recompensador. Ou seja, tu quando tens um pico de endorfina, também vais ter uma sinalização dopaminérgica. Porque o teu cérebro quer gravar a informação de que, ok, isto foi tão bom, eu tenho que repetir.
Sim, vou no futuro recompensar a visão de uma laranja.
Sim, sim, exatamente. E isso também é uma coisa que, voltando à questão dos circuitos quincados do início, que nós dissemos que ficam ali...
Sim, estão estragados.
Quando tu, portanto, usas heroína, por exemplo...
Eu?
Não, tu, em abstrato. Quando tu, em abstrato, usas heroína, tu vais reforçar altamente isto, porque a heroína o que faz é como se desse um boost de endorfina gigantesco ao teu cérebro, e portanto vai ficar muito recompensado que aquilo é a coisa melhor que há e tem que ser repetida. Portanto, cá está... isto são mecanismos que foram utilizados, como tu acabaste de explicar, evolutivamente, para nós sobrevivermos melhor... E que há coisas que raptam, digamos, as coisas que nós usamos, por exemplo, o jogo online, as raspadinhas, são coisas que raptam estes sistemas, que foram bons para evoluir e que hoje em dia são desviados a outras coisas. E repara, outra coisa que é engraçada também nesta parte da dopamina e da recompensa, tem a ver com não só as coisas que são boas, mas quando as coisas deixam de ser más. Ou seja... A sociedade hoje em dia é muito imediatista, não é? E tem que haver, em geral, as pessoas estão habituadas a que haja sempre algum entretenimento a acontecer, estão sempre a ser entretidas por alguma coisa e não podem estar aborrecidas. O tédio é muito mal tolerado. Até porque as redes sociais estão ali, é só abrir o telefone e fazer scroll. Quando tu estás aborrecido ou até ansioso, estás em mal-estar psicológico e abres uma rede social e começas a fazer scroll e obtens alívio disso, quanto mais não seja porque te distraes da emoção negativa, essa distração da emoção negativa dá uma sensação de bem-estar. Porque é bom deixar de estar ansioso. É bom deixar de estar entediado. E essa sensação de alívio do tédio ou de alívio da ansiedade é reforçada também comportamentalmente com a dopamina. E, portanto, fazer scroll numa rede social, mesmo que seja só para distrair, é reforçado também.
Então nós estamos não só a estragar o ciclo recompensatório para positivo, como também estamos a estragá-lo para negativo. Ou seja, estamos a... os seus mecanismos originais, os seus objetivos, não é? Que eram de incentivar a fazer alguma coisa ou, se calhar, refletir sobre o que é que poderá certo. Estar é mal ou
cumprir. É completamente deturpado pela vida atual e pelos algoritmos em particular.
E eu falo por mim, quando estou a trabalhar às vezes e estou com... Imagina, eu hoje em dia tenho mais dificuldade em fazer só uma tarefa ao mesmo tempo. Também tem a ver, se calhar, com a natureza da minha vida, que não tenho só um projeto, tenho vários projetos, mas... E mais o telemóvel ao lado, eu sinto que sou vítima disso, porque deixei, se calhar, de ter tantas vezes a sensação de vou fazer a tarefa X e depois terminar a tarefa X e sentir...
E vou para outra.
E antes de ir para outra, sentir o orgulho, ok,
fiz isto.
Fiz esta tarefa. Sabes, estou a fazer muitas ao mesmo tempo e depois às vezes chega ao fim da manhã e vou almoçar, ou chega ao fim da tarde e vou para casa, não é? E às vezes, se calhar, por ter estado a fazer várias coisas e não ter completado nenhuma, não tive a endorfina
da
trinca da fruta.
Sim, isso é um problema também do modo de trabalho atual, mas depois isto também varia de pessoa para pessoa, não podemos generalizar completamente. Até porque, aliás, tem sido notícia recorrente em jornais americanos que as redes sociais estão a destruir a juventude. Já ouviste falar disto, não é? As redes sociais estão a destruir os jovens... As taxas de depressão e ansiedade nos jovens, o suicídio nos jovens aumenta por causa das redes sociais. Eu acho que não é possível fazer esta relação de causalidade também, mas reconheço que as redes sociais podem ter um papel negativo no bem-estar mental dos jovens. Porque, tendencialmente, as redes sociais, além de fazerem tudo isto que nós já tivemos aqui a falar, e de deturpar os mecanismos naturais de recompensa e de tédio e de reflexão, além disso, as pessoas habitualmente só exibem coisas boas da sua vida. O que, por comparação com a nossa vida... Torna a nossa vida uma seca, não é? Porque as vidas normais não são espetaculares a todo momento, não é?
E nós somos iguais, não é?
Claro, todas as vezes sim. Todas as vezes sim, em princípio. Portanto, isto também vai perturbar a coisa. Mas também não
comparação, inveja...
Mas não posso também deixar de dizer que as redes sociais também foram positivas para muitas pessoas, porque existe uma coisa que se chama neurodiversidade. E a neurodiversidade inclui pessoas cuja interação social era mínima. E que tinham muita dificuldade em sair, e tinham muita dificuldade em conhecer pessoas, e para as quais as redes sociais foram life-changing. Portanto, também não podemos generalizar e dizer assim, as redes sociais foram péssimas e foram más para toda a gente. Não é verdade.
Uhum. Já estive aqui a gravar esta semana, não posso dizer o nome, mas estive, porque não sei se vai sair antes ou depois do teu, e gosto de fazer surpresa, mas tive aqui uma pessoa neurodivergente que me disse precisamente isso, que me disse que o TikTok... Para ela foi uma abertura para todo um mundo de pessoas como ela e até uma forma de comunidade.
Claro.
Acho que temos de ir, não é?
O tempo voa, não é verdade?
Pronto, olha, foi muito bom. Tínhamos aqui mais de 30 coisas para falar, mas fica para a próxima.
Então, mas é, marcarmos um segundo episódio de Despolariza.
Sim, marcamos isso.
Aliás, porque não falámos de polarização.
Pois
foi
não.
Uma pena.
Não falámos?
Não, mas só para deixar aqui o teaser para o próximo episódio em que o cá venha, é de facto, há uma tendência muito grande para polarização.
Diz-me só qual é a tua área, que disseste que está polarizada por quem não é da área? Qual é? O déficit de atenção?
Não. Há percepções polarizadas sobre a psiquiatria e sobre a saúde mental em geral. Por exemplo...
O natural fazer versus artificial.
Fazer antidepressivos ou não fazer. Psicoterapia ou antidepressivos. Ou uma coisa ou outra. Isso é tudo treta, essas doenças não existem, versus isto é uma doença e só tem tratamento e não há nada que eu possa fazer para resolver isto. Portanto, é uma coisa que naturalmente tende a acontecer e eu por acaso faço um esforço para tentar despolarizar.
Por isso não perca o próximo episódio, porque exatamente. Nós também não.
Somos da mesma geração de Dragon Ball.
Exato. Nem te perguntei, que idade é que tens?
37.
37. 36. Prazer.
Pronto, então ainda sou mais velho, meu Deus. Sinto-me cada vez mais velho. É porque na verdade estou, não é verdade?
Sim, coincidência. Por acaso também estás.
Exatamente.
Obrigado por terem estado por aí. Espero que tenham gostado. Não fujam já. Primeiro, vejam este livro maravilhoso. 300 mil anos de ansiedade. Podem comprar. Editado pela Leia. Está em todos os websites. Deixem um like, um comentário, subscrevam, contemplem tornar-se parte do grupo de mecenas para ajudar ao crescimento e sustentabilidade deste projeto e juntem-se a mim no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.
Obrigado pelo convite. Gostei muito.
Obrigado.
Já está. Sim, foi por acaso foi bem, não falamos de...